DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto neste jornal. Depois de 6 meses sem aulas devido à Covid-19, alunos regressam à escola em Angola. Pais e professores estão preocupados.
Não constatei nada de contexto de biossegurança. Então, esse tipo de pequenas condições que nós queremos ainda não estão criadas.
Em Moçambique, ataques no norte e no centro ensombraram o Dia da Paz.
Infelizmente, celebramos 28 anos dos acordos de paz com dor e mágoa, porque uma parte da população das províncias de Cabo Delgado, Sofala e Manica ainda vive o drama da violência armada.
E ainda mais um episódio da radionovela do Learning by Ear. São os destaques da emissão da manhã desta segunda-feira, 5 de outubro. As escolas de Angola retomam as aulas esta segunda-feira no contexto da pandemia de Covid-19, mas professores e encarregados de educação consideram que não estão reunidas as condições de biossegurança nas escolas. É o caso da província do Bengo, onde o governo diz que falta dinheiro para responder às exigências. Uma reportagem de António Ambrósio.
6 meses depois da paralisação das aulas, devido à Covid-19, regressa esta segunda-feira a atividade letiva de forma faseada em todo o país. Os primeiros são os alunos da 6ª, 9ª, 12ª e 13ª classes, bem como os universitários. Pedro Germano é professor e defende o regresso às aulas o mais rápido possível. No entanto, lamenta a falta de condições nas instituições escolares.
Sou a favor do retorno às aulas, porém, se houver realmente condições nas escolas, que no meu prisma e pelo periplo que tenho feito, sobretudo na Vila de Caxito, onde resido e concomitantemente trabalho, acredito que a maior parte das escolas não está preparada para o retorno.
Manuel Gaspar, encarregado de educação, tem 3 filhos que frequentam a 2ª, 5ª e 7ª classes e diz que fez uma ronda pela escola em que frequentam os seus educandos e não gostou do que viu.
Não constatei nada de contexto de biossegurança. Então, esse tipo de pequenas condições que nós queremos ainda não estão criadas.
O Sindicato Nacional de Professores na província do Bengo levou a cabo uma série de visitas em diferentes escolas nos últimos dias. As escolas do ensino primário e primeiro ciclo são a maior preocupação do sindicato. O secretário provincial do sindicato, César António, mostra-se cético e vai mais longe.
Se, na verdade, nós temos Covid-19, com os números que temos, é bem provável que se nós arrancarmos com as aulas no dia 5, poderemos ter uma semana ou duas apenas e a aula voltará a ser suspensa.
Entre várias escolas por nós visitadas, destaca-se o Magistério Kimamuenho, onde foram colocados 5 pontos de lavagem das mãos. Feitas as contas, cada torneira deverá ser utilizada por cerca de 110 alunos em cada período. O diretor daquela instituição, António Elias Correia, assegura que estão criadas as condições de biossegurança na sua escola.
Temos logo na entrada 5 pontos de lavagem de mãos, temos água corrente no pátio com 3 pontos e as casas de banho também jorram água, de formas que não temos lá grandes problemas para então o reinício do ano letivo.
Já o sociólogo Yuri Perivaldo pede o envolvimento de toda a sociedade no sentido de consciencializar as crianças sobre os riscos do não cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19.
Com a ajuda das famílias, com a ajuda dos professores, com a ajuda da própria sociedade, trabalhamos como um sistema integrado, passaremos melhor a educação e a consciencialização nas nossas crianças, o quão devem se comportar dentro da escola e dentro da sala de aulas.
No entanto, o diretor do Gabinete Provincial da Educação do Bengo, Manuel Fernando, reconhece insuficiência na criação de condições.
O entendimento que as pessoas têm é que deve se criar na plenitude. Mas isso é subejamente conhecido que é quase que impossível, a olhar pelo contexto financeiro que o mundo e o país atravessa. Portanto, o que tem de acontecer, e isso deve se constituir numa garantia, é a sustentabilidade da criação de condições.
Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrósio.
E nós, como é costume, queremos saber qual é a sua opinião, como vê o regresso às aulas no contexto da pandemia de Covid-19. Foi a pergunta que fizemos aos nossos ouvintes no Facebook. Já recebemos algumas respostas. Nhandondo Canfosse Sulo vê no sentido um pouco negativo, tendo em conta a realidade das escolas angolanas, mas a verdade é esta, é melhor que se retomem as aulas. O importante é saber que estão perante um inimigo invisível. As medidas de prevenção impostas pelas autoridades governamentais, OMS e da Saúde, devem ser cumpridas na íntegra para que as escolas não sejam focos de transmissão comunitária. Dilson Lino considera que o que importa são as mínimas condições necessárias para o arranque das aulas, se nem os países mais desenvolvidos conseguiram apedrechar todas as escolas com todas as condições, imaginem os países em vias de desenvolvimento. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E continuamos em Angola, que reportou mais 32 casos de infecção por Covid-19, num total de 5.402. Há ainda registro de mais 3 óbitos, aumentando o total para 195. Em África, há quase 37 mil mortos confirmados, em mais de 1,5 milhão de infectados. Entre os países africanos de língua portuguesa, Angola lidera em número de mortos e Moçambique em número de casos, com quase 9.200 infecções e 64 vítimas mortais. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República de Angola declarou que é ilegal deter ou encaminhar para uma esquadra policial cidadãos sem máscara facial. A PGR esclarece que não usar máscara não é um crime nem uma contravenção, mas sim uma transgressão punível com multa. Em Angola, é obrigatório o uso de máscara facial nas ruas, espaços e transportes públicos, na venda ambulante e também nos mercados. Desde o início da pandemia, várias mortes envolvendo a polícia angolana foram associadas ao não uso de máscara. Em Moçambique, a Procuradoria Provincial de Maputo anunciou a instauração de um processo crime contra 7 pessoas, entre as quais um agente da polícia, suspeitos de abuso de uma menor de 13 anos. Os 7 detidos vão responder pelos crimes de violação, ministração de substância nociva à saúde, corrupção e utilização de menores na pornografia. O caso veio a público nas últimas semanas, quando foi posto a circular um vídeo em que um agente da Polícia de Investigação Moçambicana abusa de uma menor de 13 anos inconsciente. 3 anos depois do homicídio do ex-autarca de Nampula, Mahamudu Amoran, ainda não há respostas. O edil do MDM foi morto a tiro a 4 de outubro de 2017 na sua residência e até hoje o caso não foi esclarecido. A família continua a pedir respostas à justiça moçambicana. O juiz-presidente do Tribunal Judicial da província de Nampula, Alberto José Hassan, disse este domingo, durante as cerimónias do Dia da Paz, que o processo ainda não chegou ao tribunal, estando ainda na Procuradoria. Os cidadãos de Nampula continuam indignados com o caso.
Nós hoje estamos a recordar essa data, um trágico acontecimento, sim. Achamos estranho que ainda não se saiba quem foi o autor, mas às vezes a dor se mistura com a esperança e a vida vai correndo.
Os cidadãos de Nampula lamentam a falta de respostas 3 anos depois da morte do autarca Mahamudu Amoran, uma reportagem que pode ouvir na íntegra mais logo no Jornal da Noite.
DW África. Deutsche Welle.
Os ataques no norte e centro de Moçambique ensombraram este domingo as celebrações do Dia da Paz e Reconciliação Nacional.
Infelizmente, celebramos 28 anos dos acordos de paz com dor e mágoa, porque uma parte da população das províncias de Cabo Delgado, Sofala e Manica ainda vive o drama da violência armada.
Discursando na Praça dos Heróis, em Maputo, o presidente Filipe Niusi defendeu o reforço das forças de defesa e segurança para que possam dar uma resposta cada vez mais eficiente às investidas dos terroristas em Cabo Delgado. A província nortenha vive uma grave crise humanitária, com mais de 1.000 mortos e 250 mil deslocados internos devido aos ataques atribuídos a extremistas islâmicos que há 3 anos anos assolam a região. Para o centro, palco de ataques atribuídos a um grupo dissidente da RENAM, o maior partido da oposição, Niusi também enviou um recado.
Chamamos a atenção à junta militar da RENAM para que entenda que quaisquer que sejam as suas reivindicações, elas não devem ser feitas por meio de diálogo, elas devem ser feitas por meio de diálogo e nunca com armas, chacinando cidadãos indefesos e destruindo infraestruturas públicas e privadas.
O Acordo Geral de Paz, lembrado este domingo, 4 de outubro, foi o primeiro dos três que o governo moçambicano e a RENAM já assinaram e marcou oficialmente o fim da guerra civil dos 16 anos no país. 28 anos depois, tanto o presidente Filipe Niusi como o líder da oposição, Ossoufo Momade, reiteraram o seu compromisso com a paz e a necessidade de se manter a reconciliação. Tal como Niusi, Momade aproveitou a ocasião para reiterar o repúdio à violência numa comunicação ao país.
Somos sensíveis e contra a violência armada que se registra em Cabo Delgado e no centro do país. Voltamos a manifestar a nossa condenação e repúdio aos ataques, assassinos de cidadãos e à destruição de bens levados a cabo pelos insurgentes e atacantes. Nada justifica que 10 atos aconteçam no momento em que o nosso foco é o desenvolvimento, a paz e a reconciliação nacional.
Momade acusou a Frelimo de promover a intolerância política, deixando no ar a hipótese de o processo em curso de desarmamento dos ex-guerrilheiros da RENAMO servir para o partido no poder fazer depois uma caça às bruxas aos seus membros. O líder da RENAMO reiterou ainda o apelo do partido à criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as alegadas violações dos direitos humanos em Cabo Delgado, cuja autoria é atribuída às forças do governo. Sobre estas denúncias, muitas a circular nas redes sociais, através de vídeos e imagens, o presidente Filipe Niusi afirmou que está em curso uma estratégia de ampliação do medo pelos terroristas.
Infelizmente, esta tem tido eco pela atuação consciente e outras vezes inconsciente de algumas pessoas que se têm dedicado a repassar as imagens de terror que se vive em Cabo Delgado sem o crivo de alguma crítica às fontes e por imagens montadas. Isto tem permeado espaço para que atos abusivos sejam atribuídos às nossas forças de defesa e segurança, quando estes são o garante do respeito pela integridade física e psicológica dos moçambicanos nas zonas de conflito.
Na sexta-feira, a Comissão Permanente do Parlamento decidiu enviar uma equipa da Comissão dos Assuntos Constitucionais e de Legalidade ao terreno para apresentar até 30 de outubro um relatório sobre a situação nas zonas atingidas pela violência armada em Cabo Delgado, Sofala e Manica.
DW Notícias.
As autoridades do Mali libertaram 180 extremistas islâmicos de uma prisão na capital do país numa operação que se acredita ser de troca de prisioneiros. Em causa estará a libertação de Soumaila Cissé, um destacado político da oposição, sequestrado por rebeldes há mais de 6 meses. Os prisioneiros foram levados de avião para o norte do país, região onde Cissé foi raptado em março, quando fazia campanha para as eleições legislativas. O governo de transição ainda não se pronunciou quanto a esta alegada operação de troca de prisioneiros. Pelo menos 8 migrantes etíopes morreram e outros 12 estão desaparecidos depois de traficantes os terem atirado de um barco ao largo da costa do Djibouti. É uma informação avançada pela Agência das Nações Unidas para as Migrações, com base nos testemunhos de 14 sobreviventes que estão a receber cuidados médicos. A organização estima que todos os migrantes são etíopes e estavam a fazer a passagem do Iêmen para o Djibouti, o caminho inverso da rota habitual destes migrantes que procuram trabalho nas nações mais ricas do Golfo, sobretudo na Arábia Saudita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou ontem, por breves momentos, o Centro Médico Militar Walter Reed numa caravana de veículos para cumprimentar apoiantes. O presidente norte-americano está internado desde sexta-feira, depois de ter testado positivo ao novo coronavírus. Especialistas criticam a saída do hospital, uma vez que o protocolo exige que os pacientes de Covid-19 se mantenham em isolamento. Este domingo, o médico da Casa Branca admitiu a possibilidade de Trump Trump sair do hospital já hoje, adiantando que o estado de saúde do presidente continuou a melhorar depois de ter sido tratado com esteroides no sábado. Foram as notícias. Fica agora com mais um episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 27º episódio da radionovela Contra o Crime, O Segredo dos Ossos. Com a ajuda de cães, a polícia descobriu ossos humanos na quinta da doutora Carolina, a sócia do curandeiro Salvador. Carolina estava no consultório do sócio quando o doutor Arnaldo, disfarçado de cliente, apareceu para falar com Salvador sobre o tratamento especial que o curandeiro lhe prometeu para melhorar o seu negócio. Neste episódio, o doutor Arnaldo volta para casa. É lá que está alojada sua amiga Linda, que foi libertada por já não ser suspeita do rapto do bebê. E está a tomar o pequeno almoço.
Bom dia, Linda.
Olá, Arnaldo. Saíste muito cedo. Ainda estava a dormir. Queres um café?
Sim, por favor. Um bom café é mesmo o que eu preciso depois do que eu vi em casa do Salvador.
Vá, conta-me tudo.
O Salvador disse que tem uma crise em mãos e que não podia tratar-me agora. Pediu para voltar lá amanhã.
A sério? Mas que crise será?
Não sei. Mas também encontrei uma tal de doutora Carolina. Aquela que está sempre a comentar as publicações no site dele. Olha, o que achei muito estranho foi ela ter dito que não sabia que os médicos precisam de uma licença para trabalhar.
Acho que devíamos ir à polícia agora. Devíamos contar que o Salvador te ofereceu partes do corpo humano para usares como talismã.
Sim, sim, tens razão.
Estou? Doutor Arnaldo? Olha, estou numa cena de crime e não posso falar agora.
Está bem, ligo-lhe mais tarde. Tenho informações sobre um possível suspeito. Acho que pode estar envolvido em tráfico de órgãos.
Continue, doutor, estou a ouvi-lo.
Conheço o curandeiro Salvador Mana. Fingi ser um cliente e fui a uma consulta dele. Ele prometeu-me um talismã como a parte do corpo humano que supostamente faria o meu negócio ter sucesso.
E ele deu-lhe o talismã?
Ainda não, mas pediu-me que voltasse amanhã.
E por que não hoje?
Ele estava com uma mulher, uma tal de doutora Carolina, e disse que tinha uma crise por resolver.
O quê? A doutora Carolina estava lá com ele?
Bem, ela estava lá quando saía uma hora.
Obrigado, doutor. Vou falar já com o sargento Paulo.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recuperamos então o tema de abertura desta emissão, lembrando que perguntámos como vê o regresso às aulas no contexto da pandemia de Covid-19 e recordando também que os alunos angolanos e guineenses devem voltar hoje à escola. Vamos então às respostas. Edinho Xavier diz que não tem como, as escolas devem estar abertas sim, os casos aumentam, mas devemos adaptar-nos. Sérgio Mauelele lembra que a pandemia vai permanecer por tempo indeterminado. É preciso a sociedade adaptar-se ao novo normal. Se é preciso produzir para alimentar a sociedade, também é necessário ensinar a produzir, por isso as escolas devem abrir. A falta de condições sanitárias é um grande desafio, mas não será resolvido pelo fecho de escolas. Pelo contrário, deve-se expandir cada vez mais a rede escolar com a devida vigilância sanitária apertada. Brito dos Santos Van Dunam escreve: se todos nós, os legítimos pais, fizermos uma resistência e não mandarmos os nossos filhos para a escola, estes gatunos vão sim melhorar. Melhorar as condições. Ruben Chiao diz que até podem não estar criadas completamente as condições, mas se fossem discotecas e bares, estes que foram chamados a ir às aulas e com reclamações iam lá dançar e beber até o sol ficar quadrado. Os mesmos nem ficaram em casa e sempre espalhados em todo o canto, sem nenhum cuidado com este vírus problemático, por isso vão às aulas para estarem mais protegidos. Para Marcos Maria Macitella, as mínimas condições para o arranque das aulas estão criadas no seu país. Moçambique. Moçambique. E nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, já sabe que pode continuar a acompanhar toda a informação em dw.com/português. E da nossa parte, tenham um bom dia. Boa semana.